Pedro Brunhosa e os Bandemónio regressam em 2007. Luz é o novo álbum que é dado a conhecer por Pedro Brunhosa, uma entrevista conduzida por Aline Bernardo.
Quinto álbum de originais, prestes a sair, com o nome Luz. Como caracteriza este novo trabalho que o distingue dos anteriores?
Bom, os discos são todos diferentes, mas são também o processo continuado. Sendo que o autor, neste caso, sou eu deste primeiro disco de músicas e letras, há uma continuidade quase como na perspectiva do escritor. O escritor tem um livro que edita numa determinada fase da sua vida e, passado 13 anos, como é o caso, envolvidos sobre viagens, obviamente que a escrita vai evoluindo, vai amadurecendo, vai melhorando. É talvez a única atividade dentro da própria atividade musical que pode melhorar com a maturidade, que é, de facto, a escrita. A escrita quer literária, quer escrita literária das letras, das canções, quer escrita musical. E este álbum é um álbum de muita força, de muita energia. O momento foi um disco muito contaminado pelo processo que esteve inerente ao desaparecimento do meu irmão Paulo. Portanto, foi um disco dedicado a um irmão que desaparece, que é um ato contranatural. Foi um exorcismo de dor, e este disco é um regresso à energia dos Bandemónio, àquela celebração que os Bandemónio fazem no palco, à força, ao ritmo, mas também uma certa, obviamente, interioridade. E, portanto, é talvez o disco com as letras, e eu creio com as letras mais bem conseguidas, mas isso é natural porque, como dizia no início, nós vamos tendendo a melhorar, a afinar a capacidade de escrita à medida que vamos amadurecendo. E que vamos envelhecendo, obviamente. Nenhuma arma, e vou usá-la contra o meu corpo.
Prova de fala. Parece ser notório neste trabalho um empenhamento social, um empenhamento claro na causa social. Este trabalho Luz parece ter um forte sentido crítico, interventivo. É uma nova etapa, um novo sentido semântico, estético?
Olha, o Talvez Poder já o era, não é? E o Talvez Poder é um tema de 92. E, portanto, não há aqui nada de novo. Não é, não é uma surpresa que eu... Nem sequer é preocupação social, é uma questão de cidadão, de... Eu acho que a ficção é ultrapassada pela realidade. Estamos a falar de quê? Eu não estou a falar de operários, eu não estou a falar da classe operária, não é esse tipo de intervenção social, não. Eu estou a falar de coisas concretas que se passam no dia-a-dia, à porta da nossa casa. Estou a falar da Gisberta, que foi um travesti que vivia no Brasil, enfim, chamado Gisberto, nem sequer era um travesti, era um pobre brasileiro que vivia no interior de São Paulo, que vem para Portugal, e depois de juntar uns míseros 20 contos, compra um bilhete de avião só de vinda, chega a Portugal prostituído, consegue juntar dinheiro, vai fazer uma operação de sexo a Paris, uma vida miserável. E depois, quando regressa, tem emprego numa boate, numa casa de alterno no Porto, chega a ter alguma proeminência na noite do Porto como travesti, como transformista. E depois contrai sida, heroína, enfim, há um processo de degradação que já há vinha de trás. É despedido do emprego, começa a fazer prostituição de rua, é despejado de casa e acaba morto à paulada durante 3 dias por um grupo de miúdos, que eles próprios vítimas de violência doméstica. Sambei na avenida, no escuro, fui porta-estandarte. Apagaram-se as luzes, é o futuro que parte. Escrevi o desejo, corações que já esqueci. Com sedas matei e com ferros morri. Ora, e esta história é uma história, não é propriamente preocupação social, isto é olhar para o lado e ver. Não é? Esta história a mim chocou pelo ciclo de violência e de miséria que ela tem. Portanto, são músicas que falam do dia-a-dia. Não há nada mais interessante do que falar do dia-a-dia. Agora, não é um disco interventivo no sentido político do termo. Não quero mudar o mundo com o disco, não. Gosto é da música com o cariz profundo que a música deve ter. Não gosto de música ligeira. Não gosto do rock ligeiro. Não gosto da música do rock ligeiro que se faz em Portugal. Acho que o rock em Portugal tem uma tendência a auto fazer o seu funeral. E de facto, a fasquia mediática neste país tem sido tão baixa. Os programas de televisão têm projetado uma imagem tão pouco realista do país. Ou é explorar a dor dos outros. Tipo, andamos há 40 dias atrás do casal Macan que perdeu a criança. Enfim, e é uma tragédia que se calhar, enfim, só mediaticamente é que eles poderão manter a coisa viva. Mas poderá ser porque o outro matou os flow e lá cena em cima durante um mês e tal, viajar, esmifrar a vida. E depois temos festivais e aqueles concursos em que está tudo muito feliz e tudo muito contente, cheio de sorrisos com alguém, etc. E depois temos as novelas que têm umas histórias, enfim, que não são propriamente grandes, muito bem. Enfim. E este nível, esta fasquia, timba no jornalismo, na vida social, depois temos as famílias que adoram aparecer na revista, temos aquela coisa toda, e na música, e na arte, enfim, na arte, não se pode chamar, não, né? Literatura, aquilo que não é literatura, mas naqueles livros que se vendem, enfim, nos supermercados. Temos uma ligeireza tal, e eu acho que o país precisa de alguma profundidade, é preciso começar a ir ao fundo. O país precisa de exorcizar mais, e precisa de pensar mais. E se calhar esta alegria com que o país vive, estes programas, estas coisas, estas bandas que cantam assim um rock que diz pouco, não se percebe bem o que é que diz às vezes porque é em línguas estrangeiras. Eu acho que o país precisa de parar para pensar se é mesmo alegria que está a ter, ou é se é esterismo, se esta crise económica e a crise pós 9 do 11, se é uma crise real que da qual nós nos tentamos esconder, ou se precisamos todos ir ao psiquiatra. Entende? E por isso este disco não é um disco de intervenção política, é um disco que fala do dia-a-dia com os pés no chão e com uma atitude bastante positiva em relação ao país.
E enquanto não há amanhã, ilumina-me.
Essa mensagem passa sobretudo através do videoclipe. Eu pessoalmente, quando vi o videoclipe, fiquei a olhar através dos olhos das pessoas que aparecem. É um ir para a rua realmente procurar os sentimentos das pessoas, é passar essas mensagens.
É, e o videoclipe é só uma das... O videoclipe até eu acho que nem é muito representativo do disco, no sentido da sonoridade. Acho que até é bastante... Embora seja muito dura a imagem, eu acho que podia ter sido mais dura em termos musicais. A letra é muito forte, não é? Mas o disco é mais forte ainda. Todo o disco é mais forte, é mais energético, bastante mais energético. Há uma música que é o Tiller e Dilema, por exemplo, que é uma música que ironiza muito com alguns personagens que até são bem reconhecidos, bem reconhecíveis nesta letra. Há um certo lado irónico, mas há um certo lado não, há muita ironia nesta letra.
E se me mato, se me trato em direto, abro o jornal qualquer canal, sou predileto. E na TV, no DVD, fazem-me estrela. Ou tem ninguém hoje quem sabe uma novela.
Este vídeo que me leva nos fantasmas é uma aproximação a andar-me na rua e olhar aquelas pessoas. Eu conheço-as, aquelas pessoas. Né? Aquilo foi feito no Porto. Foi feito no Porto porque eu sou do Porto e gosto que se perceba que o Porto é uma cidade que tem perdido muito nestes últimos dias, nestes últimos anos. Perdido muito. E, portanto, é claramente uma tentativa de mostrar ao país um pouco do que o Porto transformou. Lamento, mas eu aí sou portuense e gosto de mostrar a realidade. Não podia ter ido para a Torre dos Clérigos filmar, ou podia ter ido para a Ponte de Dom Luís filmar. Não, mas eu quis mostrar alguns personagens que eu conheço. Mas podia ter sido feito em Nova Iorque ou em Milão. Portanto, esta questão da globalização da pobreza é uma questão que está também transcendente aí, não é? É transcendente o disco.
e a tua alma, que é de luz, foge das mãos, esconde-se em nãos, que o teu preço seduz.
Eu pegava justamente numa ideia que tem trazido desde o início da entrevista. Portanto, a música para si não é neutra, e pegando nas suas palavras, é uma ideologia de fraternidade, não é? Como a classifica. Diga-me se considera que, para além de ser um músico que obviamente entende a música como tradutora de mensagens, como muito mais do que acordes e voz por cima, obviamente, mesmo mesmo enquanto músico.
Desculpa interromper, não sei se é bem a mensagem, porque a mensagem é uma coisa, é um recado. A mensagem é um recado. Assim, olha, vai ali comprar cigarros. É um recado. Eu acho que é mais a ideia. Eu gosto de coisas com ideias. Eu gosto de ler um livro e ficar com ideias. Gosto de ir ao cinema e vir com ideias. Não gosto não gosto da superficialidade, percebe? É esta a diferença. Eu não gosto de coisas superficiais. Também não gosto de pessoas superficiais. É por isso que eu não frequento festas. Não vou a festas, porque é tudo muito superficial. Eu prefiro ficar em casa, ler um livro, ou então estar com alguém numa relação mais íntima e mais profunda, em todos os aspectos, do que estar a socializar com 50 pessoas que eu não conheço lado nenhum, numa coisa superficial. Portanto, é claramente uma opção de vida, não é? Eu gosto desta coisa de se calhar prefiro conhecer uma pessoa do que conhecer 500. Mas há também aqui uma outra coisa, é que eu não sou um entertainer. A música em Portugal adquiriu este estatuto de entertainment, quer dizer, de como já disse há pouco, não é? E eu não sou um entertainer. Eu posso entreter durante duas horas em cima de um palco, mas entretenho como entretenho o médico que vai fazer a operação e como entretenho o professor que está a dar a aula, quer dizer, todos nós, no fundo, quando falamos para muita gente, estamos a entreter, não é? Neste momento nós estamos a entreter. Mas também estamos, de alguma forma, a mandar algumas coisas, algumas ideias, percebe? Não é bem mensagem, são ideias para os ouvintes da Diana, porque eventualmente estão-nos a ouvir com algum interesse, porque são coisas que não se debatem com frequência. Portanto, é mais esta questão da profundidade do que da superficialidade. Eu podia chegar aqui e dizer, olha, nós estamos cheios de concertos e a vida dos Bandemora é um sucesso, é uma coisa fantástica, e estar em Nova Iorque é muito bom, e não sei o quê. Mas isso é tudo frívolo e vazio, e já toda a gente diz isso, entende? Portanto, vamos falar de coisas que sejam comuns a todos nós. E sabe que é muito mais comum às pessoas, à humanidade, a dor do que a felicidade. E a felicidade é uma coisa, são momentos que se atingem, e que a felicidade de uns é ou não é a felicidade dos outros. Mas a dor de uns é geralmente a dor de todos. Nós todos somos iguais perante a morte, mas nós todos também somos iguais perante a fome, nós todos somos iguais perante a sede, somos todos iguais perante a solidão. E é basicamente este conceito, não é? Que é, deixemos-nos de olhar para o lado e de nos escondermos, e se calhar, eventualmente, com alguma ironia, vamos debater estas questões.
Lento, eu vi morrer o tempo, morto por fora e por dentro.
Estou a pensar que com muita felicidade recebo estas palavras em termos de poder estar a discutir estes temas, obviamente, com um músico, porque, como acabou de dizer, é muito mais do que um músico, é uma pessoa que procura trazer à tona aquilo que muitas vezes está ao lado e não se vê, e pegar na música.
Creio que é isso, nós estamos aqui a fazer um programa de rádio, tá? Convém também, obviamente, nem tudo, nem todos os projetos, convém, mas pronto, estamos a fazer um programa de rádio, mas eventualmente também estamos a fazer algumas pessoas pensar neste momento, não é? Algumas já terão mudado de estação para ir ouvir o Toy, pronto. O que é bom, é legítimo, e atenção, tenho maior respeito pelo Toy por aqueles que fazem o que fazem. Mas muitas das pessoas, eventualmente neste momento, estarão a ver o que é que vai acontecer a seguir. Porque o debate das ideias também não é assim uma coisa. Porque nós, no fundo, estamos a falar das pessoas, destas mesmas que nos estão a ouvir.
A cada não que dizes, há surda no céu.
Mesmo enquanto músico, eu acho que muitas das pessoas que nos estarão a ouvir não sei se conhecem o Pedro Brunhosa em tudo o que ele fez antes de apresentar o Viagens em 94. Pedi-lhe também que falasse um pouco desses primeiros tempos enquanto músico, a sua construção, o seu amadurecimento.
Sim, sabe que... Bom, Viagens é... Eu não tenho... Viagens é 94. gravada em 93 em Londres. Em Londres e aqui no Porto. Mas as viagens não é o início da minha carreira, óbvio, que as viagens têm 13, 14 anos, mas a minha carreira tem. Eu comecei aos 16 anos a tocar na rua, precisamente no centro da Europa, em Viena da Áustria. Eu comecei a viajar muito cedo. Aos 13 anos eu fiz a minha primeira viagem sozinho e comecei a ser independente aos 16. E a tocar. Eu era bom aluno, os meus pais deixavam-me viajar com bilhetes de estrangeiro. Na altura não era tão perigoso, ou pelo menos não era aparentemente tão perigoso, portanto, e também nunca me aconteceu nada, portanto, todos os anos eu viajava durante um mês, dois meses por ano. Abriu-me muitos horizontes, muitas perspectivas, abriu-me também esta certeza de que ser português é ser diferente. E é ser bom ser português. E eu fui tocar para a rua e ganhei a vida na rua a tocar. Lembro-me que o meu primeiro, digamos, o dinheiro que comprei, que ganhei foi na rua em Viena da Áustria, depois fui para Budapeste, depois fui para Paris, etc, por aí, no metro, etc. A partir daí a minha vida foi evoluindo, quer dizer, porque eu entrei no conservatório, acabei o curso de composição, depois fui fazer uma pós-graduação, depois entrei num curso de pedagogia musical, explorei ao máximo, tive os melhores professores do panorama musical português e internacional, porque com uma série de músicos americanos, enfim, trabalhei nos Estados Unidos como músico, trabalhei na Europa como músico, depois fundei uma escola, fui professor durante muitos anos, depois fui professor também de uma outra escola de música, fui professor de ensino público, de secundário e do básico, e depois tinha muitos grupos, tive a banda de bolso, tive a máquina de som, tive a Cool Jazz Orchestra, tive a Orquestra de Jazz do Porto, tive depois os Pandemónios, mas entretanto tive alguns grupos paralelos e fui sempre o motor desses grupos todos. E portanto eu aprendi muito com o palco, com a estrada, com esta tranquilidade de estar na música. Nunca quis ser famoso, nunca tive pressa de ser famoso, nunca quis mesmo ser famoso. Isso aconteceu por acaso com o disco Viagens. E eu tentei-me manter, nunca me mantemos na mesma, como é óbvio que conseguimos, é impossível, porque há uma influência. A fama é muito nefasta, tem coisas muito más, não é? São poucas coisas boas que a fama tem. Eu um dia escrevi uma coisa que nunca publiquei, mas que diz que a fama é o cama, é o drama, é a lama. E acho que é um bocado isso. A fama é mais dramática do que as pessoas possam julgar. Porque até a própria fama empurra para uma certa solidão, não é? Mas, ou então empurra para outro extremo, que é passarmos a vida em festa, não é? E sobre isso já falamos. Agora, de facto, o meu percurso é um percurso científico e depois é também um percurso de estrada. É como aquela história do investigador que passa 12 anos no laboratório. E eu recordo que na altura, tinha 18, 19 anos, os meus amigos iam para a discoteca e eu ficava em casa a estudar piano. E depois os meus amigos iam para a praia e eu ficava em casa a estudar piano ou a estudar contrabaixo. Portanto, foi um investimento que eu fiz, foi uma opção que eu fiz naquela altura e deu um resultado. Mas custou, naquela altura custava, não é? E portanto é um curso que vem daí. Hoje em dia, eu ainda ontem fiz uma conferência numa escola, uma conferência, não é bem uma conferência, é um nome muito pomposo, numa escola secundária em Aveiro, para e faço isso bastantes vezes, querem escolas, querem faculdades, querem em bibliotecas, até em prisões, já fiz isso, que tem a ver com cidadania, com identidade, com cultura, com sociologia. De resto, estou a acabar com sociologia. Tenho a inscrição suspensa, portanto, não estou nem a acabar nem a começar. Mas estou inscrito em sociologia e interessa-me esta questão sociológica da conflitualidade humana. Falamos de muita coisa, falamos de drogas, falamos de internet, falamos de tanta coisa. E isso é muito importante, que a figura pública seja útil para alguma coisa. Mas que não use isto como promoção, está a entender? Eu estou-lhe a dizer isto hoje. Mas não é uma coisa que eu faço, ou seja, eu faço muitas conferências, muitas palestras, muitos debates, muitas comunicações, mas não levo jornalistas atrás. Ontem levei, porque ando nesta fase louca de promover um disco. Mas não é uma coisa também para se saber assim muito, não é? Porque também, atenção, que há aquela coisa, sabe, dos músicos cá em Portugal e em todo o mundo de utilizarem a solidariedade para se promoverem. Então, foi uma coisa que eu sempre tive um grande nojo por isso, nojo mesmo, físico, que é há os pobrezinhos e vamos todos juntar no concerto, aparecemos todos com umas peles e com uns anéis brilhantes, damos todos um cheque de 5 contos, neste momento são 10 euros, não sei o que é, 20 euros ou 1000 euros, tanto faz, e vamos andar todos a brincar à caridade, não é? E depois os pobrezinhos continuam pobrezinhos e nós aparecemos nas revistas, etc. E neste contexto há muita gente que aparece para se promover claramente. Músicos que não têm lugar a mal lado nenhum aparecem sempre nestes sítios. Aparecem, vão tocar. Ah, claro que vão tocar, eu vou tocar por solidariedade. Claro que é por solidariedade. Obviamente que é por solidariedade. Mas é sobretudo por promoção, porque vai aparecer na revista na semana seguinte. Isto é preciso dizer, sim, caralho. Eu nunca fiz solidariedade. Não, nem acredito na solidariedade. Quer dizer, acho que a solidariedade é muito mais a solidariedade do vizinho. E é muda. É muda e é surda. Não se fala nisso. Entende? Eu não falo das pessoas que ajudo. Não, cada qual tem a sua própria consciência, não é? Portanto, já não sei a propósito que vem esta conversa, mas vem sobre um pouco de reflexão do star system e desta coisa e do meu próprio percurso. E pronto, eu cheguei a uma determinada altura na minha vida em que, como lhe disse, o investimento na minha carreira continua a ser igual. Eu acabei agora de adquirir um estúdio, o estúdio onde vou passar a gravar os meus discos. Já estou a gravar um sexto disco, porque obviamente com o estúdio agora é mais fácil. E interessa-me investir na minha carreira e interessa-me investir sobretudo na minha pessoa. Ler, viajar, ser amigo dos meus amigos, é preciso ter uma vida normal, digamos assim. Porque quando nós começamos a ter uma vida anormal, fora do nosso percurso, e nos julgamos grandes estrelas e pessoas muito importantes e tal, eu acho que isso acontece muito. Não é só em Portugal, acontece muito. As pessoas levarem isso muito a sério. Ah, eu agora fiz este disco e sou um gajo importante. E pronto, eu sou o melhor do mundo. E depois, como se levam muito a sério e não têm lugar para a auto-ironia, por exemplo, e para a auto-flagelação, acabam por perder aquilo que os colocou lá, que é uma certa ingenuidade, uma certa naivete, uma certa despreocupação. Quer dizer, pensam muito no sucesso e na... E na, não falo dos portugueses só, atenção, é pensar no sucesso. E depois, claro, pensar muito no sucesso dá maus resultados, não é? Porque está-se a pensar mais em agradar às pessoas do que em fazer coisas que vão na alma, não é? Ou seja, que é refletirmos perante o espelho aquilo que, em que é que eu estou a pensar? O que é que eu vou escrever? Isto é a mim, é o que me interessa. Portanto, o investimento em mim continua. E eu espero que o próximo disco venha a ser diferente deste.
Eu tenho tempo. Tu tens o chão, tens as palavras entre a luz e a escuridão.
Estou a escutá-lo e às tantas eu tinha preparado perguntas que deixaram de fazer sentido, porque entendo que há por trás desta música muito, muito mais do que aquilo que as pessoas poderão... Podíamos estar a falar da estrutura formal do trabalho, e era importante certamente, mas penso que estas mensagens são claramente importantes também.
Sobretudo porque a conversa foi alimentada também do seu lado de uma forma inteligente. Eu acho que havendo diálogo, este tipo de... Há sobretudo quando há um gatilho e há a hipótese de falar, eu acho que nós devemos fazê-lo, não é? E havendo gatilho da sua parte, eu aproveitei. Mas o disco, ora bem, é um disco... Formalmente o disco foi gravado ao vivo no sentido de que gravamos todos juntos na mesma sala, no estúdio. O Mário Barreiros na parte da produção, portanto, na parte técnica, e nós na parte estética e na parte musical. E, portanto, o disco tem essa poesia de ter sido gravado todos juntos, não é? E isso é muito importante. O disco é um disco, realmente, é um disco de grupo, onde os Bandemónio têm uma prevalência muito grande.
Não? Mas, essencialmente, eu estou a pensar se vai haver possibilidade em breve de o escutarmos cá em Évora. Há concertos previstos para cá? Sei que já começou a digressão.
Isso não há, eu espero que venha a acontecer. Nós estamos sem editar um disco há 4 anos, portanto, eu creio que não há previsto neste momento. Lembro-me, eu vou a Évora bastantes vezes, bastantes mesmo. Eu toquei agora recentemente, há 2 anos ou há 3 anos, eu toquei em Évora. Foi um concerto fantástico. No, não sei dizer exatamente onde foi, embora me lembre exatamente do espaço. Não sei onde foi, sei que foi dentro do espaço, dentro da muralha, mas não sei onde foi. E lembro-me de outros concertos que fiz em Évora, com da diversão de viagens ou do tempo, etc. E lembro-me de uma das primeiras entrevistas que fiz na minha vida, foi na Diana FM. Lembro-me de correr as ruas de Évora todas para depois ir à Diana FM. Isso já lá vão uns anos. Fui mesmo em Octubre, não sei se são os mesmos, não sei bem se estou a falar bem. Lembro-me dessa entrevista, não sei porquê, mas lembro-me disso. E tenho muitos amigos aí. Um dia eu estive aí em visita, e vou muitas vezes pessoalmente a Évora em visita pessoal, porque é uma zona onde eu gosto de estar sozinho. Não, e uma vez escrevi que não é solidão que faz um homem sozinho, mas portanto, estar sozinho não é a mesma coisa que estar só, atenção. Gosto de estar sozinho e vou para Évora, e enfim, ainda por cima das instalações hoteleiras em Évora hoje em dia são das melhores do país, não é? E costumo às vezes estar aí, e como vou para Nova Iorque, quer dizer, digo isto sem qualquer petulância, não é? Nova Iorque vou por causa de umas razões, por causa da cidade, que me dá aquela energia, cada rua naquela cidade é uma história, não é? Uma canção. Évora, por outro lado, também, mas de outra maneira, e obviamente que o som de Évora é diferente do som de Nova Iorque, mas eles complementam-se, e estes dois sons estão juntos no disco, não é? E portanto, em relação à elasticidade, o passeio pelas ruas e eu estou aí realmente com alguma frequência mesmo, e há uma, para já acho que conseguiram conservar de uma forma extraordinária a cidade em termos urbanísticos, e tenho que dar os meus parabéns às várias variações. Alguns erros estão sendo feitos, mas não interessa, o que interessa é enaltecer que tem sido positivo. E por outro lado, é um sítio que transborda. Eu uma vez estive aí e assisti aos. Fui mais para sul, depois fui até Castro Verde e assisti à gravação do canto de chão, portanto do canto alentejano, que é um canto que tem reminiscências quer na música árabe, quer no canto liburiano, portanto no canto, enfim, do século, a partir do século XI, depois da reforma de Papa Gregório XII, há uma grande uniformização da música, que depois a cristandade acaba por estender até aos territórios ocupados, neste caso o Alentejo. E eu assisti às gravações ao vivo de um disco de canto de chão, e depois assisti ainda a um concerto de um dos poucos grupos vocais femininos. E foi dos momentos mais importantes na minha carreira. Eu ainda outro dia, na minha carreira, porque depois, eu não sei como, mas isso acaba sempre a passar para a minha música, né? Essas experiências. Embora não seja o óbvio, mas como ficou lá dentro, e os meus discos são o meu interior, isso está para aí alguns. E ainda outro dia pensava que me apetecia voltar a Évora quando acabar esta vez a promoção, pessoalmente, e estar sozinho, e andar para aí a passear ainda. Nas ruínas que vocês têm aí à volta da cidade, como o Cromlech que existe aí à volta. Isto tem um Cromlech fantástico, que eu aconselho os próprios habitantes da zona energética, que é uma coisa extraordinária. E portanto, realmente conheço bem esse sítio e gostava de voltar aí. Se for para tocar, melhor, e lá nos encontraremos.
Apresentação do álbum Luz, de Pedro Brunhosa e os Bandemónio, numa entrevista de Lino Bernardo, com a sonorização de Luís Matias.